Rigelo Guarino.
Vamos lá então, bacana. Eu tinha chamado ele nome errado, Beronese, mas é Rafa Baronese.
Isso.
Desculpa, Rafa.
Imagina.
Rapaz, que legal ter você aqui na Rádio Laura batendo papo, falando sobre essa peça aí. E eu tenho certeza que você tem muito para falar, porque assim, antes da gente começar a gravar, você já estava falando da peça, né?
Ah, completamente. Eu tô muito empolgado assim com esse espetáculo, que se chama O Fim da
O
Esperança.
Fim da Esperança. Eu fiquei meio assim quando eu vi o nome. Eu falei, puxa vida, o que é isso?
Uma tragédia.
É uma tragédia na Rádio Laura. E tá aqui no Rogerinho, né?
Tá aqui no Teatro Rogério Cardoso, na Casa de Cultura Laura Alvim, de sexta a domingo, sexta e sábado às 7 horas e domingo às 6. Agora, eu tô brincando aqui com tragédia, viu? Mas a peça é uma comédia. Não
Não,
tem nada a ver com tragédia.
é
O Fim da
verdade, é.
Esperança é mais uma metáfora, né? A peça, gente, ela se trata de duas pessoas que se conhecem depois de terem uma relação sexual. Ou seja, eles se conhecem através de um aplicativo, o meu personagem,
Ah,
que
tá.
é o Dermot, e a Janelle, se conhecem através de um aplicativo para ter um sexo casual. Então, eles vão, se encontram, transam, e aí começa a peça. E essa parte anterior a gente não tem no espetáculo. Começa a peça já eles acordando depois da relação sexual deles,
Sei.
e aí eles vão se conhecer. E aí, um é A. E o outro não é nem B, é Z. Um é o oposto do outro. E eles vão passar assim por todos os temas polêmicos que você possa imaginar. Vão chegar política, religião, sexualidade, e sempre um o oposto do outro.
Acontece.
Acontece, é muito
Acontece,
louco, né? E eles vão se envolvendo um com o outro, mesmo ele sendo o oposto. Todo tempo eles falam: ah, a gente não vai dar certo, vamos embora, para que continuar aqui? Se você pensa diferente de mim. E eles continuam ali, algo que um ímã ali, né, que mantém
Vamos
eles
cair no
juntos.
lugar comum, né? Os opostos, né?
Os opostos
Se
se atraem.
atraem, mas.
Pois é, mas isso é muito louco, esses opostos se atraem, até onde eles se atraem, viu? Porque eu que sou responsável, né, por trazer essa peça aqui para o Brasil, o autor do David Ireland, né, ele é um autor irlandês, essa peça fez enorme sucesso em Londres, e eu li o texto, me apaixonei e eu quis trazer. E por quê? Eu quis tanto montar esse espetáculo aqui. Porque hoje em dia a gente, ao meu ver, né, a gente vive dentro das nossas bolhas, né? Então, eu só consigo conviver. Estou dando um exemplo aqui, né? Mas vamos supor que eu só consigo conviver com quem pensa politicamente da mesma maneira que eu,
Ah, sim.
né? E não é somente a política, tá? A política a gente está levando assim para lá dos extremos, porque virou guerra em
Porque agora é
família,
isso,
né?
é.
Mas, sei lá, com quem pensa da mesma, sei lá, gosta do mesmo tipo de música, né? Com quem tem o mesmo, gosta da mesma religião. A gente está vendo cada vez mais as nossas bolhas. As redes sociais trouxeram isso para as nossas vidas,
O lado negativo tem muito disso aí, né?
né? Aí você dá logo um
Pode
follow
ser
na
bom,
pessoa
pode ser
e
bom.
cancela.
Eu não sei, ainda não entendi. Claro que eu quero ver a peça, porque eu adoro comédia e adoro esse tipo de assunto, esse relacionamento aí. É tão, como é que eu vou dizer, tão diferente um do outro, né? Porque eu sou casado com uma pessoa muito diferente de mim.
Mas completamente diferente. Por exemplo, visão política.
É igual.
Ah, tá vendo? Já tem algo em comum, né? Religião, é mesmo? Ó, pô, tem bastante coisa em comum já.
Então, ou eu me separo, ou o que que eu faço? Não,
Não,
mas
mas essa peça a gente leva a extremos,
eu
né?
digo assim, em relação à postura de vida, sabe? Astral, eu sou mais quieta, ela é bem mais animada. Isso, no início, foi exatamente isso. A gente não vai dar certo. Só que a gente completou 30 anos de casado agora. E
Parabéns,
tamo em
parabéns.
frente, vamos em frente,
Que
entendeu?
delícia, 30
É,
anos.
então assim, não sei se é o dia seguinte da peça, os meus 30 anos de casamentos, significa o dia seguinte de vocês terem lá feito o primeiro ato para depois ter conversado, né? Mas eu acredito que isso seja muito comum, ainda mais com esses aplicativos aí, né?
Pois é, tá cada vez mais comum, né? Porque cada vez mais acho que a internet trouxe um pouco isso pra gente, né? O GPS. Então você localiza aqui e tô a fim só de transar e ponto. Não quero conhecer a pessoa, né? Então tá cada vez mais
Assim,
nesse
eu acho
caminho.
que nesse, assim, vamos lá, né? Veja bem se alguém me perguntou alguma opinião para fazer esse aplicativo. Mas eu acho interessante esse negócio. Por que que eu acho interessante? Porque eu estava conversando ontem com um amigo e ele, enfim, o casamento dele chegou ao fim, ele estava muito aborrecido e foi para onde? Pro Tinder.
Hoje em dia não tem outro lugar,
né? Mas vamos todos. Aí eu falei assim, rapaz, mas aí eu, né, já assim, né, um senhor, né, falei para ele assim, caramba, sério? Pô, não sei, né, cara? É tão legal, assim, o contemporâneo, mas, sei lá, antigamente era melhor. Aí ele, por que, Rui? Sabe, você tinha que entrar num barzinho, olhar a pessoa, conversar com a pessoa, ligar para a pessoa, mandar o WhatsApp, uma semana, duas semanas depois encontrar a pessoa e ela poderia não estar afim.
Hoje em dia,
agora não,
prático,
todo mundo está lá, está afim.
É.
Quem está lá, está afim. Eu achei isso fantástico. E outra coisa também, eu não sabia como é que... Eu sou completamente fora disso. E aí, ele, deixa eu ver, né, como é que é. E ele falou assim, ah, você escolhe a pessoa... 1 quilômetro, 2 quilômetros, 10 quilômetros daqui. Falei, gente...
É fácil.
Daqui a pouco você está escolhendo uma vizinha? É perigoso isso.
É perigoso.
É melhor? Melhor não, né? Mas eu, assim, agora quando eu vi que eu ia conversar com você, eu falei, ah, o aplicativo está aí. Foi pelo aplicativo, né?
Foi pelo aplicativo, que os personagens se encontram através do aplicativo. E no caso deles, é mais para ter um sexo casual mesmo.
Sim, acabou.
A intenção deles era, tipo, nem se envolver. Eles queriam transar. Ponto.
Sim.
E ir embora. Só que acontece que um começa a conversar aqui e ali, e eles começam a se envolver um com o outro, né?
E como é que o público sente isso? Deve se deliciar, né? Porque é muito comum isso acontecer, né?
É muito comum e a peça, eu acho que ela traz diversas sensações. Primeiro que é uma comédia, tá? É uma comédia que flerta muito com o teatro do absurdo. Então tem um quê de absurdo, assim, um espetáculo, comédia... E ao mesmo tempo tem drama, ao mesmo tempo você se identifica, ao mesmo tempo tem a dor de cada personagem ali. Então, e é uma peça que, como ela vai passar por diversos temas polêmicos, ela vai fazer você refletir. Ela vai tocar ali na ferida em alguns momentos, né? Porque ela não vai aprofundar na ferida não, porque é uma comédia, é para ser leve.
É, lógico.
Mas vai fazer você pensar.
Mas o humor é isso também, né?
Sim, é um humor... Que, às vezes de nervoso, porque são dois personagens que pensam o oposto um do outro. E em nenhum momento o autor coloca como um personagem é o correto e o outro é errado por pensar diferente.
Ah, entendi.
Sempre os dois têm a sua razão de pensar diferente, porque cada um tem uma visão diferente da vida.
E ponto.
E ponto.
É, legal, legal. E assim, você ouve algum comentário durante a peça?
Já escutei alguns. E é muito louco, porque a gente faz aqui na...
É porque é muito...
É muito pequenininho.
É muito pequeno, né? É muito aconchegante.
É um teatro para 60 lugares. A peça se passa sempre... A peça se passa sempre. A peça se passa no apartamento do personagem da Thaís Belchior.
Pô, ideal, né?
Então é como se as pessoas estivessem assistindo a peça dentro do quarto da gente, sabe?
Ideal, ideal.
É muito, muito interessante. Então qualquer comentáriozinho baixinho que as pessoas fazem, a gente escuta. Né? E as pessoas se identificam, porque é uma peça contemporânea. Então a gente fala de reality show, a gente fala de algo que está acontecendo no momento agora na televisão, entendeu?
Isso é bom.
Então as pessoas se identificam assim muito, muito rápido com o espetáculo.
Muito interessante. Agora, assim, curiosidade só. Você acha que o futuro dos encontros amorosos, em todos os gêneros, está no Tinder? Ou, quer dizer, tá no aplicativo?
Eu acho que nem o futuro, acho que já é o presente.
Já
né?
é o presente, né?
Eu acho que já é o presente. Eu não vivo o Tinder, né? Porque quando o Tinder surgiu, eu já tava casado, então não tenho essa experiência.
É, também.
Mas, pelo que eu vejo dos meus amigos que estão aí solteiros, estão todos em algum aplicativo. Pra encontrar alguém, seja pra um sexo casual, ou seja, para você encontrar o amor da sua vida.
Olha isso.
E eu conheço algumas pessoas que já se conheceram em aplicativo, casaram, têm filhos, e tá tudo certo. De alguma maneira, o aplicativo, a internet, ela agiliza, ela facilita, né? Você já tá vendo a foto ali da pessoa, já tem às vezes do que a pessoa gosta exatamente, já tá dizendo às vezes a visão dela política, já tá falando de que tipo de música que ela gosta.
Já facilita,
já
né?
Já facilita, você já encontra ali algumas coisas para você se identificar.
Eu não posso pedir spoiler, não posso, mas tudo acaba bem? E eu sei lá o que é bem? Melhor, deixa aqui.
Eu acho melhor deixar essa...
Para quem vai ver.
Essa pergunta, porque eu acho que tem a ver com o título da peça.
É porque o que é acabar bem, né? Acabar bem pode ser os dois separados também, sem nenhum problema. acabar juntos também, não sei.
O que eu posso dizer é assim, são duas pessoas que não se conhecem, que vão se conhecer depois de terem tido a sua relação sexual, e eles começam a gostar um do outro, mesmo ele sendo o oposto um do outro. Uhum. Eu acho que isso é o que mais me atrai, que mais me excita, assim, de trazer esse espetáculo à tona. Fazer com que as pessoas entendam que as pessoas são diferentes, que existe diversidade, que você, eu posso me dar bem com você mesmo que você tenha visões diferentes, porque quem tá certo, quem tá errado, entendeu? É, eu acho que é um espetáculo que fala de aceitação, porque talvez não, com certeza, tem gente simplesmente que não consegue mais conversar, que perdeu amizade, que perdeu laços familiares,
com certeza,
porque as pessoas não pensam da mesma maneira.
Exatamente. Agora, como é que você pensou em se tornar ator? Já nasceu com isso? Já foi assim, acordou assim no dia seguinte e falou, você é ator? Como é que é isso?
Mais ou menos. Não, cara, assim, desde criança eu sempre fui um cara que gostei muito de arte, né? Eu não tinha... os pais não me levavam, assim, em teatro e tudo, mas eu via televisão e eu queria muito estar na televisão, eu queria muito, sei lá, ser um dos cantores do Trem da Alegria, sabe?
Jura? Legal.
Eu queria muito estar em cena. Então, sempre que tinha uma oportunidade no colégio, eu estava ali me apresentando no teatro.
Sem timidez, assim? Porque, geralmente, né, a gente fica meio tímido, né?
Cara, não tinha, sabe? Tem um fato muito engraçado que a minha mãe conta e eu lembro disso, na verdade. A gente ia andar de ônibus, assim, por exemplo, e eu ia com a minha mãe e eu começava a cantar. E eu começava a cantar alto, sabe, as músicas do Trem da Alegria, para todo mundo escutar. Ou seja, eu fazia daquele ônibus o meu show.
E tua mãe?
A minha mãe ficava morrendo de vergonha, né? Porque eu cantava e cantava desafinado, né?
Criança, mas que legal isso, hein?
Eu não fazia aula de canto, nada, eu simplesmente cantava.
E ninguém te dava um trocado no ônibus, nada?
Podiam, né?
É, podia.
Eu podia ter aproveitado. Eu lembro que eu estudei no Pedro II, né? No Pedro II tinha aula de música. Então, eu estudava lá em São Cristóvão
e
morava, nessa época, acho que no Leme. E aí, eu pegava dois ônibus e tudo, uma viagem longa até o colégio. Eu tinha aula de flauta. O que, que eu achava que eu vinha fazendo dentro do ônibus?
Acredito. Tocando flauta.
Eu vinha tocando flauta.
Olha isso.
Cara, como é que eu tinha coragem? Isso já tinha 15, 16 anos nessa época. Então, assim, a arte, eu fazia parte do coral da igreja, do coral da escola, do Pedro II, aí fazia aula de teatro no colégio, e comecei a estudar teatro assim com 15, 16 anos e nunca mais parei.
Nossa, agora uma pergunta que eu faço para todo mundo que vem aqui conversar com a gente. Qual a memória afetiva da Casa de Cultura Laura Alvim?
Nossa, tantas, eu amo a Casa de Cultura Laura Alvim. Aliás, eu não vejo a hora do cinema reabrir aqui.
É, porque tá bonito, né?
O cinema, cara, eu vim tanto ao cinema aqui. Nós temos muito para falar, então, da Casa de Cultura Laura Alvim. Vamos lá.
Fala aí.
Primeiro, uma das minhas primeiras peças que eu fiz foi aqui na Casa de Cultura Laura Alvim. Eu estudava na Catsapá, Escola de Musicais, e a gente teve nossa peça de final de ano, apresentação final, aqui.
Ah, que legal.
Foi a segunda vez que eu pisei no palco. Então, foi aqui no Teatro Principal da Casa de Cultura Laura Alvim. Então, aí, já... de cara, né? Teatro, eu vim muito ao teatro aqui desde os meus 16 anos, 17. Eu lembro que eu assinava uma revistinha que a gente ganhava os cupons, então eu estava sempre aqui na Casa de Cultura Laura Alvim assistindo peça nos dois teatros, tanto na sala principal quanto na que a gente está agora, que é o Teatro Rogério Cardoso. Cinema, então, gente, eu vim muito. O cinema aqui do... Vocês precisam reabrir esse cinema. O cinema aqui é só filme bom. Então, eu sempre passava aqui na frente da Casa Cultural, vamos ver o que está passando aqui, e já comprava um ingresso, dava uma voltinha aqui na praia, dava 40 minutos, voltava e ia para o cinema. Porque era só a gente ficava em cartaz aqui, filmes com boas críticas, filmes europeu, né, filmes clássicos, e um cinema assim para 40 lugares, 40 pessoas, é uma delícia. E agora está melhor ainda, né, porque agora tem... As exposições sempre teve também, então sempre vem aqui as exposições. E agora, além de tudo isso, temos um restaurante incrível.
Muito bonito, né?
Muito bonito,
e muito
aqui,
gostoso,
que é o Souto Bistrô, Souto Tropical Bistrô. E agora reúne as pessoas. Então as pessoas vêm aqui assistir a nossa peça. Nossa peça termina um pouquinho antes da do Heriberto Leão, acabou, que está fazendo um astronauta. Todo mundo se reúne ali no restaurante. Cara, fica uma delícia. Dá para você conversar um pouco, beber com segurança.
Pode almoçar. E tomar um café, muito gostoso, muito interessante mesmo.
Então, assim, por mim...
É um programaço, né?
Vim à Casa de Cultura, lá, um programaço. Sempre teve na minha vida, né? Desde, sei lá, 20 anos, teve presente na minha vida, e agora cada vez mais, né? Agora eu vou na minha casa, né?
Tô aqui. Opa! Nossa, vai até o final de maio, né?
Vamos até o final de maio.
Domingo, 28, né?
Até 28 de maio a gente está aqui em cartaz com o Fim da Esperança, de sexta a domingo. Sexta e sábado às 7 horas e domingo às 6.
Então, só lembrando que Fim da Esperança não é tragédia, é comédia muito bacana, né? Mas com o teu sorriso aí não tem como ser tragédia, né?
Tem nada a ver com tragédia, gente. Dá uma olhadinha no cartaz da peça que você vai entender.
Já vi o cartaz por aí, no mobiliário por aí.
É, pra galera rir muito e ao mesmo tempo refletir um pouco, né? Falar assim, opa... Será que eu tô sendo bacana com as pessoas?
Opa, tu tá querendo dar spoiler, né?
Não posso dar spoiler.
Tô percebendo que você quer contar o final da história.
Não, eu não vou contar, o Fim da Esperança.
Então fala o seu nome pra eu não errar, por favor, Rafa.
Rafa Baronese, lembrando que eu tô em cartaz com a Thaís Belchior.
Isso.
Que tá arrasando como atriz. A direção é do Wendel Bendelac, que tá fazendo uma direção linda. E a produção é da Cult Consult, da Helene Moreira e da Cris Rocha.
Muito bem. Muito obrigado pela presença aqui na Rádio Laura. É isso, então. O Fim da Esperança.
O Fim da Esperança
é uma comédia.
Pode ser o início também.
Ele quer falar. Gente, um grande abraço. Obrigado, Rafa. Vamos lá. Um mais um bate-papo aqui na Rádio Laura.